semana começou com certa estabilidade para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Durante todo o dia, os preços caminharam quase que de forma lateral, sem trazer oscilações muito fortes, muito intensas, diferente dos seus mercados vizinhos. O milho subiu bem, o trigo nem se fala, mais de 2% de alta. Mas para a soja, o mercado foi testando aí os dois lados da tabela, vai terminando o dia com baixas leves. E para isso, para a gente entender esse movimento, esse início de semana, está conosco na tarde dessa segunda-feira, Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da Datagro. França, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez por aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Carol. É sempre um grande prazer estar com vocês, né? Você me chamou num dia aí meio devagar aí para soja, né, Carol?
Pois é, mas a gente vai começar falando um pouquinho de Chicago, mas depois, quando a gente começar a falar do mercado interno, parece que as notícias são um pouquinho melhores, né, França? Mas antes disso, vamos primeiro falar dessa lateralização em Chicago. O mercado está sofrendo do mais do mesmo? É aquela falta de notícias que precisa para acender uma faísca no mercado, França?
Você citou no início, Carol, assim, se nós pudermos dar um destaque para o dia de hoje, foi realmente o trigo, né? Então, tem aí uma preocupação com o clima no, 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 na região das planícies, né, para o trigo de inverno e norte-americano e também lá na região do Mar Negro, né? Tá faltando chuvas. Então, basicamente, tem o trigo ganhou força no lado da oferta. Né? E também tem a questão de revisão de cotas de importação, exportação lá pela Rússia. Né? Então você tem um dia bem forte, bem aquecido do trigo, que puxou o milho, e a soja andou meio de lado, ganhou a maior parte do dia, trabalhou uma leve alta, mas depois acabou esfriando também. A dificuldade, Carol, nesse momento de termos um movimento de alta, um suporte para a soja, é justamente a nossa questão comercial global aí, né, especialmente entre Estados Unidos e China. Numa situação essa de imposição de tarifas recíprocas aí, para o setor soja é bastante importante. O peso da China, ele é muito maior na soja e no milho, no trigo, no mercado americano. Então, a soja realmente fica sem força, sem chão, enquanto essa discussão ou essa disputa continuar, né? E a gente fica aí olhando alguns números, os números de demanda por produto americano ainda seguem positivos, os números de demanda lá de embarques, registros norte-americanos, eles continuam positivos. Mas a China tirou o pé, né, parou de comprar produto americano, como era obviamente de se esperar, e agora a gente fica nessa tendência mais frouxa, né, para o mercado de grãos em geral, enquanto esse conflito comercial seguir.
França, isso em termos de negócios para os Estados Unidos especificamente, isso já. O mercado já sentiu, o mercado norte-americano já sentiu uma ausência mais evidente e grave dos chineses, ou tudo ainda está muito no campo da retórica? Porque a China retalhou muito imediatamente os americanos, dessa vez diferente do primeiro governo Trump. Mais do que isso, está num outro cenário de oferta e demanda de soja, com o Brasil colhendo essa safra recorde, enfim. Em termos de negócios, já houve. O mercado já sentiu a ausência da China de forma mais evidente, mais prática?
Até a semana anterior, ainda nós tivemos algumas compras pela China, e foram repassadas no último relatório, mas a partir de agora, eu tenho a impressão que essas compras vão diminuir drasticamente, né? Eu não vou dizer que elas vão cessar completamente, porque a China tem necessidade, ela está comprando bastante soja brasileira, tudo que a gente tem de oferta, e os chineses estão comprando, mas evidentemente precisa completar, e então algumas compras ainda devem acontecer, mas o volume já vai diminuir rapidamente isso. Não tem como evitar, até porque existe algumas negociações, né, Carol, entre os dois países. Então, de repente, chega em um acordo, um novo acordo, ou retomada do acordo antigo lá de 2020, que não foi cumprido pelos chineses. Então, as coisas, é muita incerteza, muita volatilidade nesse sentido. Então, a cada momento você tem uma notícia que pode mudar tudo isso. Neste momento, a configuração é: existe as taxações recíprocas, a China respondeu e provavelmente vai diminuir bem o volume de compras da China, dos Estados Unidos. Isso é fator de pressão, não tem como Chicago reagir fortemente, ela vai ficar raspando aí. Nós temos no final do mês, Carol, agora no dia 28, ficando um pouquinho de lado da questão comercial, a safra nova americana, norte-americana. Nós temos um relatório de intenção de plantio que sai agora no dia 28, que deve trazer menos área para soja, mais área para milho nessa nova temporada. Isso é um fator que está ajudando aí a soja não cair mais do que já esfriou, né? Nós estamos com preço aí, vamos lá, meio preso entre 10, 10,50, 10,80, né? Vamos um intervalinho um pouco mais aberto. E parte dessa de não ter caído abaixo disso, né? Abaixo dos 10, por exemplo, é justamente por isso, né? Essa expectativa de menos área na safra norte-americana. Então, agora entra clima norte-americano, né? A gente está já com a safra sul-americana em fase final de definição, né? Resta só um pouco de clima para a Argentina e o Brasil já está definido, agora é só olhar e ver o tamanho da safra. Então, agora a bola da vez passa para a safra nova norte-americana, e aí fica esse contraponto, né?
Sim.
Negativo em relação ao comércio, em relação à demanda por produto americano. Veja, porque a demanda global continua muito aquecida, né? A demanda chinesa também é aquecida, né? Eles estão comprando mais, inclusive no último relatório do Departamento da Agricultura, aumentou o número de a projeção de compras pela China. Então, a demanda está crescendo. O que não vai acontecer, enquanto houver essa briga comercial, é aumentar as vendas de produto norte-americano, né? Então, esse é o fator central de baixa para Chicago, impede uma grande evolução. E você tem, do outra ponta, a possível redução de área americana e faz um contraponto e o mercado fica meio de lado.
França, como é que você está se preparando para receber as informações da safra 25-26 dos Estados Unidos? Quero saber se, você está alinhado com essa última sinalização do USDA e esperando pelas intenções de plantio ao final desse mês de uma área maior de milho, menor de soja. E quero saber como é que você está vendo essas primeiras questões climáticas. Nós temos um pouquinho menos de água no solo, o que também foi uma preocupação no início da safra 24-25. Estamos nessa temporada de tornados e estão passando ali pelos estados produtores, então Illinois, Indiana, Missouri, Texas, enfim, a região do Delta ali também recebendo alguma coisa. Então, essa pré-safra, que sinais ela nos dá de acordo com as informações que nós já temos e o que precisaremos monitorar nessa nova temporada?
A diferença de preço, Carol, pro milho, ela é bastante significativa nessa temporada, tá? É basicamente, não é só isso, né? É questão do custo de produção, é importante, né? Nós estamos com uma certa elevação no custo de fertilizantes recente, e isso pesa mais no milho do que na soja. O milho tem um custo maior de produção do que a soja. Então, tem outras variáveis, mas a variável principal é mercado. Quando o produtor faz a continha lá, a relação hoje ela está próxima de 2,1 aproximadamente, saca de soja para milho. É uma relação bem pró-milho, né? Então, eu não vejo muita dúvida de que o relatório do dia 30 vai trazer mais milho e menos soja, tá? A questão é quanto, né? É mais 4, mais 5, mais 3, mais 2, menos 5. Agora é proporção, né? Lembrando que esse relatório, normalmente o relatório de intenção de plantio, ele é muito alinhado com o que acontece posteriormente, né? Porque entre o relatório de intenção de plantio que é divulgado no final do mês, com dados do início de março, né? Então, os dados que a gente vai ver no final do mês são levantados no início de março. Então, até o plantio ser efetivado, junho, maio, junho, julho, já tem um período que pode mudar, o produtor pode mudar de intensificar um ou outro. Mas, normalmente, o relatório de intenção, ele sinaliza muito bem a postura do produtor. Então, eu vejo isso, para mim, é muito claro. A questão é proporção, né? Quanto de um lado vai para um, vai para o outro. Né? E aí, um pouco de trigo também pode ser o fiel da balança aí. Existe uma melhora no mercado, então o cara pode realmente plantar um pouco mais de trigo de primavera, que aí entra nessa disputa aí de soja e milho. Mas eu não vejo muita dúvida. Olhando a safra nova norte-americana, nós estamos aí com um período de neutralidade, né? Fevereiro terminou a Laninha, agora março é neutro, março, abril. Existe alguma chance de termos um novo Laninha mais no final do ano, mas isso ainda é pouco significativo, essa tendência não é tão clara, né? É uma breve sinalização. Então, provavelmente, a safra norte-americana acontecerá em cima num momento de neutralidade, ou seja, não tem nem Laninha e nem El Niño. O que isso significa? Significa que você não tem uma direção muito clara, né? As previsões de clima, em anos de neutralidade, elas ficam mais erráticas, elas ficam mais sem precisão. Então, pode dar um ano excepcional para a safra americana e pode dar um ano muito ruim. Esse é o drama quando você tem um ano neutro, né? A princípio, não há nenhuma chamada de grandes anomalias, né, para a safra nova norte-americana. Então, a princípio, se trabalha com uma safra cheia nos Estados Unidos, mas com esse detalhe que eu comentei: menos área para soja e mais área para milho.
França, como nós estamos num momento de definições, então, definição do caminho que vai tomar essa guerra comercial, definição dessa nova
É isso
safra
aí.
americana, não
Isso
é?
é uma novela,
É
né?
uma
Então,
novela.
é isso. Não...
E
Porque
está só
quando
nos
você diz
primeiros
assim.
capítulos, né, França? Não estamos avançados.
Exato.
É.
É, exatamente. Isso pode levar meses, isso pode resolver isso amanhã, né? Então, isso coloca um bode dentro da sala, né?
Grande, sim.
É bem grandão, bem fedorento, assim. Então, ele está ali agitando, fazendo aquele tumulto. Depois você tira o bode e a situação segue melhor. Isso, enquanto a gente tem isso, o peso é muito grande, né, Carol? A gente não consegue poder afirmar, olha, Chicago já chegou no mínimo, ou Chicago vai cair mais. A rigor, não é para cair mais, né? A rigor, soja meio que está meio no fundo do poço, mas é para cima do que para baixo. Mas temos que aguardar. Desculpa eu te interromper, mas eu queria fazer
Imagina,
esse
claro.
gancho, esse gancho.
Não, claro, e o seu gancho é ótimo, porque eu queria justamente entender se a gente tem uma. Ou se é muito claro que nesse momento a soja não tem uma tendência para seguir em Chicago. O que eu percebo e quero ouvir de ti da sua experiência. Essa manutenção dos preços acima dos 10 dólares por bushel, isso é um sinal importante, positivo para o mercado? Ou é um sinal de que justamente o mercado precisa de novas informações para ou seguir acima desses 10 ou perder esse patamar e ir para baixo disso por algum motivo que seja mais grave? Como é que você está vendo o caminho que os preços podem fazer, em que banda que eles podem trabalhar, França?
Eu entendo que justamente com toda essa, vamos lá, essa confusão de comercial aí entre os Estados Unidos e China, todo esse fator que é fortemente baixista, né? A China comprar menos soja dos Estados Unidos é baixista, fortemente baixista para Chicago. Mas o mercado caiu, mas ele não muito, né? Ele conseguiu segurar e basicamente pouco acima dos 10 dólares. Então, acho que isso é na ótica do produtor brasileiro, né? É um bom sinal, porque nós tivemos Chicago perdendo um pouco de força, mas ainda manteve 10 a pouquinho. Com os prêmios subindo muito. A gente estava com negativo, menos 20, menos 30, hoje estamos aí com 60, 70 positivos, então a gente ganhou praticamente US$ 1 de prêmio. Então, por isso que o nosso mercado interno, mesmo com o dólar sem muita força, o mercado interno reagiu, e pleno mês de março, né? Então, na ótica interna nossa, esse problema todo, ele está sendo mais positivo do que negativo. Isso eleva a nossa demanda, a gente tem condições, de repente, de enxugar os nossos excedentes. A gente vai ter uma safra grande esse ano, né? Uma safra que ainda está em aberto, mas provavelmente próxima aí dos 170 milhões de toneladas. E então é uma safra recorde, e tem excedentes aí projetados de estoques, né? E de repente você, com a guerra comercial, você consegue no Brasil vender mais um pouco, alguns milhões a mais de toneladas, você limpa nossos estoques. Então, para o Brasil, olhando, estamos falando de soja, e não vamos falar de mundo, de economia, mas falando de soja,
Sim.
esse conjunto, eu diria que ele é mais positivo do que negativo. Entendo que Chicago realmente, a tendência seria ficar nesse nível, meio de lado, para cima, não para baixo, né? Especialmente com menos área sendo plantada nos Estados Unidos.
Agora, França, a gente prometeu no começo da nossa entrevista boas notícias para o produtor brasileiro. A gente falou que a gente estava com o Chicago meio de lado, mas que para o Brasil a
Você
gente.
prometeu, não
Eu
é?
prometi, eu prometi, eu prometi. Eu assumo, eu
Brincadeira.
prometi. Eu prometi. Mas a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar desses prêmios que estão fortalecidos em plena colheita, né, França? Em quase todas as minhas entrevistas eu tenho destacado isso. E é um fiel da balança importante para o produtor agora, que talvez poucos estavam esperando esse prêmio alto na chegada de toda essa soja. Como é que a gente tem que entender isso e como isso está se traduzindo em preço para o produtor por aqui, França?
Vamos lá. O prêmio foi o vilão lá de 2023, né?
Sim.
Foi o vilão da safra 23, 2,5 dólares negativos, né? Foi um ano muito ruim para o nosso mercado interno, e o prêmio foi o vilão. 2024, mais ou menos, ele chegou a ser um pouco vilão no comecinho ali, janeiro, fevereiro do ano passado, mas depois o mercado retomou, embalou, e ele não trouxe grandes perdas. Esse ano, a gente já vinha, quer dizer, já começou a safra numa situação.
França?
Peraí.
Ah, pois
Sumiu
não.
aqui o sinal. Ah, voltou.
Sim, estamos aqui.
Deu um tempo no sinal aqui. Então, o prêmio, ele já vinha numa situação bem melhor do que o ano passado, né? Ele já vinha mostrando sinais melhores. Por que esse prêmio estava melhor já? Mesmo uma safra maior, né? Então, a gente vai colher uma safra maior, mas tinha uma sinalização de prêmios em 25 já melhor. Então, a gente vem falando disso já há meses. Por quê? Porque tem uma demanda muito forte, muito aquecida, sólida, especialmente pela China, né? E tem um movimento, Carol, os fretes marítimos estão num pico de baixa nesse momento. O que foi o contrário de 2023 e 2024. Nós tivemos picos de alta dos fretes marítimos bem no nosso início da nossa safra. Esse ano não está acontecendo isso. Os fretes estão acomodados, bem baixo, bem abaixo da média. Então, essa também é uma grande variável que a gente já vem trabalhando com ela desde o final do ano, dizendo, olha, os prêmios serão melhores, os prêmios serão melhores. Esse recente salto, ele aí tem a ver. Essa melhora, ela foi gradativa, mas teve aí um salto de 30, 40 centavos, que tem justamente a ver com a questão da guerra comercial. Ao dificultar, né, a tarifa chinesa para produto norte-americano, a dificultar as importações dos Estados Unidos, ele se volta para o mercado sul-americano, né? Eventualmente para a safra da Argentina, ou por Brasil, especialmente Brasil agora. E aí você teve os prêmios que já vinham melhores, teve esse novo salto. Então aí você consegue entender, né, por que agora a gente está numa situação agora doméstica até melhor do que a gente, bem melhor do que a gente estava o ano passado, né? Se nós formos comparar aí preços ano versus ano, período versus período do ano passado, estamos falando em 10, 15, R$ 20 acima do ano passado. É uma situação bem mais confortável para a renda do produtor, Carol, porque nós plantamos essa safra de soja com um custo de produção mais baixo. Essa safra que a gente está olhando agora, a gente reduziu o custo.
Sim.
Estamos olhando uma produtividade maior. Estamos com a média, tem problemas no sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, Rio Grande do Sul. Então, nós temos alguns problemas, mas, no geral, a média de produtividade brasileira é bem maior do que no ano passado, e com preços melhores, tá? Então, esse tripé, está garantindo aí para o produtor de soja um ano, eu diria, bem interessante, bem favorável.
Tá, França, isso é
A média,
um.
né? A média, né, Carol? Ah, mas aqui a minha região perdeu. Sim, nós temos vários, algumas regiões, como eu citei, com problemas, aí a conta é outra.
É muito interessante esse adendo, é importantíssimo, porque às vezes a gente posta, né, os números, e por mais que a gente tenha tido esses problemas pontuais, é uma safra recorde. O
É uma safra
recorde
cheia.
é.
É uma safra cheia.
É uma safra cheia, é a maior safra de soja que já se colheu na história da sojicultura global, é uma safra recorde. França, como é que você está vendo a comercialização e também o escoamento dessa safra? Eu sei que você tem números atualizados do nosso movimento de venda dessa soja. Eu queria entender de ti como é que você está avaliando esse ritmo, se poderia estar um pouquinho mais adiantado, se não. Como é que você está vendo a nossa comercialização nesse momento e o quanto ela está garantindo de margens para os nossos produtores, França?
Eu acho que a coisa está indo bem, Carol, né? Melhor que nos últimos anos. Nós tivemos alguns problemas de colheita agora, né? Agora que a colheita embalou de vez, estamos aí com perto de 70% comercializado, colhido, perdão, misturei a comercialização com a colheita. Perto de 70% colhido, né? Então você tem aí alguns problemas de clima, nós falamos, nós comentamos algumas perdas, mas no geral é uma safra grande, próxima aí de 170 milhões de toneladas, é uma safra recorde, com problemas de transporte, armazenagem local. Nós tivemos uma disparada nos preços dos fretes nas últimas semanas, né? Infelizmente, dentro do que era imaginado. Porque realmente tem mais volume. E tem um detalhe importante nesse ano, que a colheita foi muito concentrada. Porque o plantio atrasou um pouquinho, e nós tivemos um plantio acontecendo grande parte, especialmente ali no Mato Grosso, acontecendo num período de 15, 20 dias, o plantio. Então, a colheita está também muito concentrada, né? Foi muito concentrada nessa região. Então, isso também trouxe aí a explosão no, no, dos fretes marítimos, mas é algo que já estava mais ou menos, vamos lá, esperado, né? Que seria um ano mais difícil, mais complicado. A gente tem, até a virada do mês agora, esse mês de março, 46% no nosso levantamento da safra nova negociada. Isso a média é 46,5%. Então, a gente está praticamente em cima da média dos últimos 5 anos. Esse número é bem maior do que os últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, nesse mesmo momento, na virada do mês de fevereiro para março, nós tínhamos 33% no ano passado, 33% e 34% no ano anterior. Então, nós estamos falando aí de mais de 10% de avanço no fluxo de comercialização em relação aos últimos 2 anos. O que isso interessa? Interessa que isso dá mais fluidez para o mercado, né? O mercado se organiza melhor em relação à logística, quando ele tem ele melhora o grau de previsibilidade, diminui aquela pressão baixista que vai derrubar o preço. Isso foi muito forte em 2000, ali, março, abril de 2023, e muito forte em janeiro, fevereiro de 2024. Esse ano a gente não teve esse derretimento dos preços, porque a pressão, aconteceu a pressão em janeiro, fevereiro, mas não no mesmo grau dos últimos 2 anos, justamente por conta desse movimento. E eu queria até também aproveitar e falar o seguinte: já começamos a vender safra 25, 26, né? A gente fez um levantamento e chegamos aí em 3%, é pouquinho, né? Bem pouquinho, Mas também é superior ao ano passado. Ano passado a gente tinha 1,5% nessa época vendido da safra nova. Então a safra 25, 26, 3%, ela é abaixo da média, a média é 6%. Mas já começamos a vender, os negócios começaram a aparecer, começou a aparecer prêmio para a safra nova, e aí o mercado começou a mexer um pouquinho já da safra 25, 26. Então, em resumo, a comercialização ela está melhor, o fluxo está mais rápido. Fizemos mais volumes antecipados com boa remuneração. O produtor vendeu mais e vendeu mal. Não, vendeu direitinho, foi espalhando as vendas, aproveitou os picos do câmbio, principalmente naquela super alta do câmbio no ano passado, a gente aproveitou. Então, fez o dever de casa, fez certinho, agora entrou a colheita, a pressão não foi tão forte. Então a gente teve o preço caindo janeiro e fevereiro, mas março já voltou a subir gradativamente. Então eu imagino, Carol, e nós estamos falando de uma temporada de melhora na renda do produtor de soja, melhora em termos médios, né, do produtor de soja comparado com os últimos 2 anos, né, misturando essas variáveis que eu citei há pouco.
França, como é que você tem avaliado também, para a gente ir concluindo a nossa conversa de hoje, o comportamento do produtor? Ele tem essa percepção desse cenário que você acabou de nos descrever? Ele tem esse entendimento e ele vai se encaixando nesses cenários mercadológicos ou ele vai tentando adaptar a gestão dele para eventuais ralis de preços ou vai aproveitando e capturando esses prêmios mais fortalecidos? Como é que o produtor está enxergando o atual momento do mercado de soja? Como você falou, é muito importante isso também. A gente não está olhando o mundo, a economia global, a gente está falando do mercado de soja especificamente. Nesse recorte, como é que ele está se comportando?
Eu citei agora, né, os números de comercialização,
Sim.
então isso é um sinal bem claro de uma mudança de postura em relação aos últimos 2 anos, né?
Exato.
Então ele diluiu mais, ele antecipou, ele aproveitou, ele viu, enxergou janelas, especialmente ali câmbio, né, que foi tem uma janelinha de Chicago no final do ano passado, depois uma janela de câmbio. Ele aproveitou e foi fazendo. Então, eu entendo essa postura positiva, porque justamente quando você chega na colheita, você não tem aquele mar de sangue e aconteceu em 23, por exemplo, foi uma loucura, todo mundo vendendo ao mesmo tempo, atrasado, aquele horror em Paranaguá, em Santos, então, prêmio derretendo. Então, esse ano foi um ano bem mais fluido, né? Um problema sim, mas nada significativo, não virou manchete, né? Eu não lembro de ter visto nenhuma grande manchete no Notícias Agrícolas aí sobre dramas de escoamento, né? Tem problemas localizados, sim, natural, numa safra grande como essa, mas tá indo. Então, eu acho que a postura do produtor está melhor, ela está adequada, né? E ele está enxergando, quando ele olha para frente, né, na soja, a preocupação maior é uma safra, porque nós temos uma safra cheia. Então, em tese, nós poderíamos chegar no final do ano com mais estoque de passagem. Por enquanto, é a nossa percepção. Olha, possivelmente a gente tenha um estoque mais tranquilo esse ano, tem muita soja e talvez a gente não venda tudo. Mas ele está olhando o lado dessa possível área americana menor, tá? Vamos aguardar para ver se isso confirma ou não. Possível área americana maior. Aí e depois entramos no weather market norte-americano a partir do mês de maio. Aí o negócio geralmente costuma ferver, né? Aí não tem laninha, não tem El Niño. Como é que vai ser esse clima? Vai ter alguma surpresa? Vai ter alguma mexida? Então aí entra numa ciranda, né? Num ritmo bem alucinado aí de clima americano e pode gerar oportunidades interessantes de negócio, né? Tem essa questão comercial, a gente falou bastante sobre ela, que na nossa ótica do produtor brasileiro é positivo, né? A gente ganha, a gente vai vender mais, né? A China vai comprar alguns milhõezinhos a mais de nós. E talvez sejam esses milhõezinhos que enxuguem totalmente o nosso mercado. De repente, a gente vira o ano, mesmo com uma safra bem maior, vira o ano meio zerado de novo, né? Como foram
Sim.
nos últimos 5 anos. Então, no geral, eu não vejo grandes assim, grandes problemas, né, do produtor continuar esse modelinho de escalonamento de vendas aí. Eu acho que essa segue a recomendação. Tem coisas que podem até melhorar na sequência, né? Já não está tão ruim, né? Como esteve nos últimos 2 anos, mais complicado de margens, bem mais apertado. Esse ano está mais tranquilo e com uma expectativa eu vejo interessante. Enquanto durar a guerra comercial, você tem suporte dos nossos prêmios aqui de demanda adicional, né? Por produto brasileiro.
Ótimo. França, eu quero muito te agradecer pela companhia, essa última parte ainda trazendo essa orientação para o produtor, vale ouro para nós e para nossa audiência. Meu amigo, você está em casa, volto sempre. É sempre um prazer receber você por aqui. E disse, hein? Prometi boas notícias para o mercado brasileiro e garanti. Entregamos, Flávio França.
É, beleza. Obrigado pelas palavras, Carol. Agradeço a todos aí a paciência e nos acompanhar. E estamos à disposição de todos aqui. Um
Muito
abraço a
obrigada.
todos.
Obrigada, França. Estamos à disposição por aqui também. Um abraço para você, meu amigo. Ótima semana. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Flávio França conosco, chefe do setor de grãos da Datagro. Entende tudo, Flávio França. Muita experiência e falando sobre esse escalonamento das vendas por parte do produtor brasileiro. Importantíssimo e tem sido, na análise do França, uma posição acertada. Então, a nossa comercialização, ela segue avançando bem aqui no Brasil. Claro, vai, né? Tomando um pouquinho mais de tração, o produtor que precisa e pode participar desse momento, mas claro, com cautela e fazendo esse escalonamento das vendas que é fundamental para ir aproveitando as oportunidades do mercado. Vamos ver como é que ficaram as cotações no fechamento da sessão dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. O contrato maio, 10 dólares e 15 centos por bushel, meio ponto de baixa. O julho, 10 dólares e 29, 0,75 de queda. O agosto, 10 dólares e 26, 0,25 de baixa. O setembro, subindo um pouquinho, 0,75, 10 dólares e 13 centos por bushel. Preços do milho agora. No milho, fechamento positivo, altas de 2,5 a 3,25. Contrato maio, 4 dólares e 61, julho 4,70, setembro 4 dólares e 47, dezembro 4 dólares e 54 centavos por bushel. Concluindo com os preços do trigo. O trigo, este subiu forte, mais de 2% de alta, ou ganhos de 11 pontos e meio a 12 pontos nos contratos mais negociados. O maio, 5 dólares e 68 centos por bushel, o julho, 5 dólares e 85, setembro, 6 dólares e 1 e o dezembro, 6 dólares e 24 centavos. Os contratos mais alongados subindo, não só subindo mais, mas também um pouco mais altos, aumentando um pouquinho o spread diante principalmente de problemas climáticos em origens produtoras importantes, como é o caso da Rússia, por exemplo, como é o caso da Ucrânia, o produtor fazendo ali a retomada de algumas de suas decisões. Então, tudo isso está na conta, o produtor está acompanhando, está de olho e o mercado vai, claro, reagindo a todos esses movimentos. A gente vai concluindo por aqui a nossa programação de fechamento de mercado da soja, mas ainda na nossa programação tem o fechamento de mercado completo com o Alexander Horta, que chega já já para você com todos os destaques deste 17 de março. Continue nos acompanhando aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais.